Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os afundadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços no empreendedorismo. Este podcast não vai te deixar rico, mas empreender também não. Bem, mais um dia aí, episódio 2 de 2024. Hoje estou aqui mais um dia na labuta, eu, Kelvin Araque, com os meus companheiros de mesa, Hugo Cobra e Lúcio Cordeiro. O tema de hoje é um tema chamado Destravando para o Empreendedorismo ou Dicas de Como Começar Seu Próprio Negócio. Basicamente surgiu de um pedido de ajuda que recebemos com a seguinte pergunta: Cara, como eu lido com essa trava estranha que me impede de ter meu próprio negócio? Vender meus produtos, caçar minha independência? Bem, além dessa pergunta, eu queria começar aqui o podcast, o episódio, fazendo aquela observação de quase sempre, né, para quem já ouve aí a gente, que é empreender por opção é um grande privilégio. São poucas pessoas, a gente sabe que são pouquíssimas pessoas que pode se fazer essa pergunta e tirar e usufruir do que a gente vai falar aqui muitas vezes, né? Mas se vocês voltarem para todos os Fala Fundador, o quadro que a gente entrevista empreendedores que já participaram de falências de empresas, né? Tiveram ali essa experiência de falir a empresa que eles fundaram, todos tinham condições básicas garantidas: casa, comida, roupa, né? E apesar de sim estarem arriscando alguns confortos da vida, eles tinham essa linha básica garantida, seja pelos pais, seja por uma reserva financeira. Então até vale a pena para quem não ouviu, né, e quiser ouvir essas histórias, voltar alguns episódios atrás aí e soltar o play no Fala Fundador, um quadro bem legal aí nosso. E começa o episódio já com essa observação aí, né? Mas após essa digressão, essa leve digressão, vamos lá. Como destravar o empreendedorismo? Começa aqui com a pergunta: empreendedorismo é uma habilidade inata? A gente nasce empreendedor? Passo a palavra aí para o meu companheiro de mesa, Hugo Cobra.
Vamos ver o que a psicologia tem a dizer, né? Cara, sobre o empreendedorismo ser uma habilidade inata. Na minha visão, não, né? E tem muitos teóricos e muitos casos que a gente pode citar que falam a respeito disso, né? Mas tem um que me marca muito, que é de um físico chamado Richard Feynman, né? Uma vez perguntaram para ele numa entrevista como é que ele tinha desenvolvido teorias tão avançadas, né? Se ele era algum tipo de gênio, tinha um dom mágico. Ao que ele respondeu simplesmente: não, treino. É treino. É estudar, é treinar, né? E acho que o empreendedorismo ele entra nessa toada, né? O empreendedorismo é uma questão assim de prática, de vivência, de treino. Só que, como o Kelvin já apontou no início, tem algumas pessoas que têm mais oportunidades de poderem experimentarem, treinarem e errarem mais, né? De tal forma que vão desenvolvendo um conhecimento, uma casca muito grande a respeito. Quanto mais tu pode, digamos assim, experimentar, mais tu treina, mais tu desenvolve. Então, eu particularmente, né, não sei vocês, já não acredito mais nesse pensamento de que tem coisas que são inatas, né? Dá para desenvolver, né?
Boa, boa, boa. Lúcio Cordeiro. E aí, você nasceu empreendedor, Lúcio Cordeiro?
Cara, Deus me livre. Eu queria ter nascido. Se eu tivesse nascido empreendedor. Não, Deus me livre não, né? Eu queria ter nascido empreendedor, que eu teria nascido herdeiro. Porque é o principal diferencial de quem consegue empreender com frequência, assim. Empreender é basicamente a capacidade de poder assumir riscos. E aí, por isso que a gente fala que empreender por opção é um privilégio, assim, porque poder tomar os riscos que você precisa tomar para empreender, seja passar um tempo da sua vida sem salário, recebendo menos salário, ou testando mais coisas, ou indo atrás de oportunidade, estudando algum tema específico, desenvolvendo o seu network para um lado específico. Tudo isso demanda, cara, tudo isso demanda recurso. Seja recurso financeiro mesmo, porque no final das contas, né, de novo, A maior parte do empreendedorismo é capacidade de assumir risco, e assumir risco parte muito da lógica de como que é ter o colchão. Em inglês o pessoal usa o sua rede de suporte, né? Seu safe network. E é muito isso, assim. Imagina alguém que tá vivendo ali, salário é salário, que precisa ter salário no final do mês, que tem gente dependendo dele, que não tem dinheiro de família, não tem para onde correr, não tem com quem captar, e aí vai empreender com a grana que pegou do FGTS, do seguro-desemprego, de quando foi demitido. Cara, isso, defender que esse tipo de pessoa tem que empreender, não é que vai, mas tem que empreender, é um absurdo, porque se der errado, a distância dessa pessoa entre dar certo e a situação atual é muito grande, porque a gente sempre fala isso, o índice de erro no empreendedorismo é altíssimo, você vai errar muito mais do que você vai acertar, a chance da sua empresa dar errado, seja ela uma padaria de bairro, seja ela uma startup, é muito alta. E aí, no final das contas, se essa pessoa está dependendo de salário no final do mês, se der errado, fudeu. E aí o coach que mandou ela empreender não vai estar lá para apoiar e dar
garantindo
um.
a segurança financeira dela, né? Putz, cara, é assim, eu ainda vou dar um
Exato.
passo anterior. Uma coisa que o Hugo começou a falar ali e que você também passou por, que é exatamente assim, a questão do capital cultural e capital financeiro, né? Que eu acho que são duas coisas ali que influenciam muito. E influenciam muito no sentido de até você conseguir pensar em um negócio, né? Que é aquele lance do tipo assim, né? Pô, o que que eu vou criar? Que é isso, né? Do tipo assim, putz, quero empreender, né? Porque quero empreender, porque foi mais ou menos isso que a pergunta perguntou aqui pra gente, né? Como eu lido com essas travas estranhas que me impede de ter meu negócio? E isso também, acho assim, né? Você ter repertório, você conhecer as coisas, esse capital cultural do tipo, putz, né? Conheço os problemas ou conheço algum problema, conheço pessoas que têm problemas que eu quero resolver, né? Seja, por exemplo, um problema isso. Aqui no meu bairro não tem pãozinho fresco artesanal e que eu quero ter uma padaria. Ou, putz, quero resolver um problema de, não sei, lotação de, sei lá, reserva médica também aqui no meu bairro ou na minha cidade. Enfim, esse capital cultural também faz muita diferença, né? Para você conseguir pensar em algo, que é muito do que a gente está falando, né? Então, assim, mas isso dá para ser treinado também. Porque a grande questão disso daí é você conseguir construir repertório. Então, uma das maneiras que eu acho que é interessante nisso que a gente está falando, de tipo assim, a primeira dica, vamos dizer assim, para quem fez a pergunta para a gente, é criar repertório. Criar, se você não, se você tem o privilégio de quero empreender, se você já passou dessa primeira fase, do tipo, beleza, cara, tenho dinheiro, tenho condições, quero empreender, né? Agora, qual que é o segundo passo que você tem que fazer para você ter o seu próprio negócio? Criar repertório. Eu acho que esse é o segundo passo principal, assim, que é conquistar um capital cultural, né? Que, de novo, é como você começar a ler, é conhecer pessoas diferentes, ir para eventos, e não só eventos, isso aqui é uma coisa que eu já deixo claro também desde já, não só eventos que se limitem a empreendedorismo, porque muitas vezes as pessoas que estão nesses eventos também estão perdidas. Não sabe muito o que quer, mas eu acho muito válido e precioso para a experiência de você conseguir empreender, é você conseguir em eventos diversos. É isso, falar com pessoas diversas. Se você é formado, sei lá, em administração e economia e quer empreender, mano, o negócio é falar com um dentista, com um médico, com um engenheiro, com um físico, psicólogo, entendeu? Beletrista. Porque acho que ali que o suco começa a engrossar de você conseguir abrir sua cabeça para problemas que você normalmente não tem essa, vamos dizer assim, essa talvez o racional de querer resolver algo, alguma coisa nesse sentido do empreender mesmo, do tipo, vou construir algo para fazer isso aqui. Então acho que esse é um ponto ali também que acaba ajudando essa questão do capital cultural também. É uma
E a questão de você conviver com outras pessoas, com outros perfis, com outros públicos, além de te ajudar a construir repertório, te ajuda a evitar aquele vício de quase que uma cegueira organizacional, né? Vamos colocar
Miopia,
assim, você
né?
tá
Uma
sem.
miopia organizada.
É. Tem até um. Tinha uma página no Facebook que a traduzir, né? Basicamente, será que o Vale do Silício reinventou o ônibus de novo? Que era essa coisa bem de sacanear startupeiro mesmo, por tá de alguma forma, como a gente gosta de falar aqui em português, né? Tá reinventando a roda pela 30ª vez. Ao invés de parar, olhar, ver que já tem uma solução que funciona, que tem escala, que tem volume e tudo mais, o startupeiro vai lá e fala assim: não, mas e se a gente fizer tal coisa? Assim, amigo, isso já existe, o nome disso é. Se a gente fizer um sistema de transporte que as pessoas vão do ponto A para o ponto B. O nome disso é táxi. E se for muita gente num carro maior, e aí ele vai ter paradas específicas? Amigo, o nome disso é ônibus. Já existe.
Total, total. Esse comentário fez lembrar também um gringo que falou assim: oi, se a gente tivesse uma cédula em branco que a gente pudesse escrever o valor dela, assim, e pagar, né, com o dinheiro que eu tenho na minha conta. Daí um cara comentou: putz, os gringos agora chegaram no cheque, tá ligado?
Assim como lá na. Teve um lugar na Califórnia, sei lá, que os caras falaram assim: não, a gente vai fazer um programa de assinatura de apartamento. Tu paga um valor mensal e pode morar num apartamento. Tipo, aluguel, tá
Aluguel,
ligado?
aluguel. O cara
Mas era o.
inventou o aluguel, né? Mas eu queria
É,
fazer uma outra.
pegando só rapidinho, só para não perder essa linha, Hugo. Mas bem nessa linha do tipo gringos reinventando soluções que já existem há muito tempo. Nos últimos 2 anos, 3 anos, a grande trend no mercado de fintechs foi o buy now, pay later, né? Tipo, compre agora, pague depois. Que é você comprar com a loja e ao invés. É um negócio que aqui no Brasil não faz o menor sentido, porque a nossa taxa de juros do cartão de crédito são 400% ao ano. Mas nos Estados Unidos, na Europa, onde a taxa de juros do cartão de crédito historicamente é 10%, 5%, é 0%, vale a pena você paga o valor integral ali no cartão de crédito e você se vira com a operadora do cartão para lá. Nos Estados Unidos, na Europa, agora o pessoal começou a descobrir a figura do crediário, que é você ir nas Casas Bahia, comprar o eletrodoméstico que você quer e ao invés de você financiar isso com a Mastercard, com a American Express, com a Visa, você vai financiar com a própria loja.
Uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu fiquei pensando, a gente falando de repertório, etc., é porque imagina também que, enfim, o mercado já está cheio de soluções, produtos, a gente já está numa pegada aí a nível mundial de empreendedorismo grande, né? E cada vez mais parece que as soluções e os produtos estão surgindo. Como é que eu posso explicar assim? Mas cada vez mais os produtos e soluções estão surgindo com tecnologias cada vez mais refinadas, assim. Sabe o que eu quero dizer? Quando antigamente a gente, né, o cara estava na faculdade, podia fazer uma programação. Hoje em dia a gente está precisando de pessoas que tenham conhecimento técnico, né? Hoje em dia a gente está trabalhando com fronteiras de inovação e conhecimento que estão muito refinadas. É preciso de um cientista de dados, é preciso de alguém que realmente fez uma formação. A gente está, eu vejo pelo menos assim, que a gente está indo para um outro patamar, assim, onde as pessoas que vão trabalhar com inovação não são mais assim pessoas que querem essa inovação em tecnologia, né, digamos de passagem. Não são pessoas que simplesmente estão na faculdade e têm um sonho, né? São pessoas que têm, primeiro, dinheiro, acesso, rede de contatos e conhecimento, né? Então, assim, hoje em dia, soluções, eu me lembro que conversei com uma startup e falou assim: não, nossa solução, a gente quer criar uma simulação de emprego no VR para conseguir mostrar os vieses e os problemas. É conectado com IA. Tipo, aí eu me lembro que eu fiquei pensando sobre nesse encontro, assim, né? Que, cara, é uma solução que envolva VR e tudo mais, você vai precisar de uma equipe de tecnologia, precisa de um conhecimento técnico. E para tu ter uma ideia de, né, vou oferecer realidade virtual como solução, não sei o quê, tu precisa ter, assim, acessos, né? Então essa é uma outra coisa que tem acontecido também, né? Não é mais assim para qualquer um, digamos assim, não basta querer, né? Se quiser fazer uma inovação que a galera vai investir, botar dinheiro, que faça sentido aí pra
sociedade. Cara, eu acho que assim, ó, minha visão sobre isso, acho que eu sou um pouco crítico em relação a isso daí, porque assim, exatamente o que acontece, existe uma característica que ficou no empreendedorismo, assim, brasileiro talvez mundial, não sei dizer, daí Lúcio, com seu conhecimento mais amplo, estudioso do tema, talvez consiga dizer, mas existe hoje em dia nas startups e nesse meio, nas empresas de empreendedorismo, que é tecnocrata, tá ligado? É tipo isso que você falou. Vou ter um VR com IA e Big Data e blockchain pra resolver tal problema, tá ligado? E sei lá, é isso. Um Excel bem feito é o seu maior concorrente. E daí o Excel é de graça, né? Tem o Google Sheets lá que é de graça e já era, mano. A sua solução, que era um SaaS de, sei lá, $50 por mês, rodou. Simplesmente porque é muito overtech, assim, sabe? Tipo, uma solução que é simples. Ela é simples. E que, de novo, a gente volta pro passo do repertório. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Muitas vezes, não é necessário uma enxurrada de tecnologia e de coisa para resolver um problema, né? É que as pessoas, principalmente quando acontece isso, normalmente? Quando é um cara que é um engenheiro, que ele tem um ótimo conhecimento técnico e não tem apoio de negócio ou apoio de alguém que é especialista no problema que ele quer resolver, né? Então o cara, ele já fala assim, tipo, não, eu sou especialista nisso aqui, eu vou resolver isso aqui, e daí ele vai nesse lance, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo que você falou. VR com IA para resolver um problema de turnover da empresa porque vai simular um emprego, por exemplo. Cara, se esse cara tivesse o apoio de um psicólogo, né, organizacional, do RH, será que o cara ia criar o VR com IA para fazer tal coisa? Entendeu? Ou será que ele simplesmente falou assim, cara, o problema aqui é, sei lá, um plano adequado de salários, entendeu? Um plano adequado de... E eu acho que esse é o negócio, porque daí a gente volta num outro ponto que eu acho que é importante a gente tocar aqui também. Que também vai nessa questão de destravar o empreendedorismo, que é aquele lance do tipo, que dor você resolve, né? Que daí eu já faço o meu disclaimer aqui que eu não gosto dessa pergunta, tá? Eu já vou chegar no ponto que é assim, que dor você resolve? Não é literalmente você perguntar para alguém que dor você resolve, mas exatamente é o ponto de a gente conseguir fazer as leituras de o porquê aquela dor acontece. E qual é a reclamação, né? Então, e para você chegar na resolução da dor. E, de novo, isso tudo você só consegue fazer com repertório. Então, quanto mais múltiplo é as pessoas que estão ao seu lado para construir algo, né, isso acaba te ajudando. Então, a gente está falando aqui de pessoas de outras áreas, mas eu também digo assim, porra, pessoas de outro gênero, outra orientação sexual e etc. e tal, que traz uma multiplicidade de visão, né, para que você consiga resolver o problema. Então, resolver a dor, né? Então, acho que esse também é um outro ponto, assim, eu não sei muito bem se vocês entenderam a minha digressão sobre tecnocracia e overtech para resolução de problema, mas eu acho que fiz meu ponto aí.
Sim, não? Ficou claro, sim, de que tem gente que exagera, tem gente que conhece e sabe que pode ser mais simples.
Exato, e cara, e é isso que é foda, porque tem muita coisa que é no simples ali do negócio que você vê valor, tá ligado? E outra coisa, além de você ver valor, fica com uma estrutura de custo mais interessante até mesmo pro investidor, né? Porque é isso, porra, quanto que custa um especialista em VR no Brasil com um cara de IA e etc e tal? Mano, é uma trauletada de grana.
É, mas indo...
Cara, nessa de empreender, de como começar o negócio, de como validar, eu lembro uma vez que eu tava trabalhando numa startup aqui no Brasil e a gente tava contratando uma pessoa de vendas, e aí veio uma menina que trabalhava na OMI. A OMI já tava bem grande na época, mas assim, ainda tava mais no começo, foi uns 4, 5 anos atrás. E eu lembro direitinho de conversar com ela, assim, cara, mas quem que é o concorrente de vocês na OMI, assim, tipo, com quem que vocês estão disputando o mercado? Porque, pô, beleza, vocês não estão disputando pelo perfil, pelo estilo, a OMI ainda não disputava mercado com a TOTVS, com SAP, assim, tá bem longe disso. Assim, cara, nosso principal concorrente não era a TOTVS, não era um outro ERP, não era o software do bairro. Nosso principal concorrente era o caderninho. Porque a grande maioria dos nossos clientes ainda estava usando quase que literalmente um caderninho de contas a receber, contas a pagar e fazendo controle à mão. A gente tinha que convencer esse cara que valia a pena ele abandonar o caderno
total.
E passar tudo para dentro do nosso sistema.
Totalmente.
Então, assim, tem muito... No empreender, no criar uma solução... Você tem muito que olhar para essa coisa, assim. Uma das coisas que eu mais gosto em startup, que nos últimos... Aí, assim, aquele momento tiozão de startup, né? Para quem tá me ouvindo falar agora, vai achar que eu tô empreendendo desde 1980. Mas uma das coisas que eu sempre gostei muito em startup, que tava meio perdido nos últimos anos, eu espero que com essa crise que teve agora, 2021, 2022, 2023, isso deu uma recuperada, é focar no ser 10 vezes. Ou você oferecer uma experiência 10 vezes melhor para o teu cliente, ou ser 10 vezes mais barato. Porque você oferecer uma experiência um pouco melhor e custando caro, quando a alternativa do cara é um caderno que ele comprou por R$5, bicho...
É isso. Ou o Google Sheets, que é de graça. É exatamente isso. Tem que ser 10 vezes melhor ou 10 vezes mais econômico ou gerar 10 vezes mais receita que o caderninho. É isso. Essa é uma boa regra mesmo, cara. Essa é uma, literal uma boa regra pra gente, pra quem quiser destravar empreendedores, começar a se fazer quando tá pensando num produto ali. Isso é um fato. Cara, uma outra...
E só rapidinho, só um disclaimer, isso só faz sentido em startup, assim, a sua padaria não tem que ser 10 vezes mais barata que a padaria do bairro.
Mas se o seu pão for 10 vezes melhor do que o seu concorrente, com certeza é um motivo de compra, um apelo fortíssimo. Eu sempre me guio pelo pão de queijo das padarias. Esse daí é um fator de decisão forte, cara.
Se você estiver me ouvindo e você quiser abrir uma padaria aqui em Santo André e seu pão for 10 vezes melhor do que qualquer pão aqui da cidade, me fala que eu prometo que eu vou comprar, que eu vou atrás de você comprar pão.
Muito bom, muito bom. Cara, uma outra pergunta também que acho que é válido a gente se fazer sobre essa questão do destravar empreendedorismo. A gente está falando de capital, né? Capital cultural. Esse negócio eu acho legal também, Lúcio, trazer para quem não ouviu, ouça, né, o episódio do Fala Fundador com o Lúcio, que lá tem a história dele completa. Mas acho que é interessante também o lance do tipo assim, não empreender em coisas que você não conhece. E eu acho que o Lúcio tem um bom disso, porque eu acho que a primeira startup do Lúcio foi exatamente um erro crasso disso, né?
Exato, não é nem só que era uma startup num mercado que eu não conhecia, mas era um mercado que eu tinha zero conexão com ele, assim. Pra quem não ouviu o episódio, vou dar uma palhinha aqui, mas aí escutem lá, porque lá a história tá bem mais completa. Minha primeira startup foi o My Baby Box. O My Baby Box era uma startup pra gente oferecer conteúdo e acompanhamento da vida da gestante ali, né, durante o período da gestação e nos primeiros anos da vida da criança. O que é nos primeiros anos da vida da criança? Ali até 2, 3 anos. Então, acompanhar ciclo vacinal, acompanhar consulta no pediatra, acompanhar a evolução do bebê, né? Assim, a criança com 6 meses está engatinhando, com 9 meses está assim, está assado e tal, e dando esse passo a passo. O que, em teoria, fazia muito sentido, porque o mercado de criança, o mercado de bebê é sempre um mercado muito... muito bom e muito rentável. O problema é que eu era um dos fundadores, começa aí, isso foi em 2012, então eu tinha 23 anos de idade, meus sócios também estavam mais ou menos ali na mesma faixa etária, todo mundo com menos de 25 anos, os três solteiros, sem filhos e sem qualquer conexão com o mercado. E o mercado de bebê é um mercado extremamente focado em mães. Sim, a gente sabe, tem toda uma questão de machismo estrutural aí, mas a gente sabe que não é um mercado que o pai é o protagonista. Não é com, as marcas não falam com os pais, não são os pais que produzem conteúdo em cima disso. Quem gera demanda, quem gera todo o funcionamento do mercado de bebês são as mulheres. Então, não tem nada mais cultura de fraternidade, mais cultura de startupeiro do que três homens brancos de classe média paulistanos, não, porque eu sou mineiro, então me respeita. Mas morando em São Paulo, formados em faculdade de administração, os três, trabalhando em startup, trabalhando na Vila Olímpia, querendo explicar para mulheres do Brasil inteiro como é a gestação. Como são os primeiros anos do bebê.
É, e essa é a fita, né? Tipo assim, que é um lance que a gente tá falando de capital cultural, de conhecer o mercado que você vai empreender, né? É, ou ter alguém, um sócio que conheça bem o mercado onde você vai empreender. Porque nessa época também tava na hype, né? Tipo assim, tinha várias startups e coisas de bebê bombando, assim, sei lá. Tinha um monte de coisa que tava meio que virando, que era só coisa de bebê. Acho que alguém, alguma grande empresa tinha, acho que a Amazon tinha comprado alguém, sei lá, tinha uma...
A Amazon comprou a Diapers.com por $500 milhões. Por causa da compra da Diapers nos Estados Unidos, surgiu a Baby.com.br. Alguém me falou essa fita, assim, eu não lembro quem foi, que tipo, tava fazendo reunião na época com a Monax para captar. Aí, tá, na sala ao lado, o pessoal da Baby.com, tipo, gritando Diapers, 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 Diapers. Tipo assim, cara, esse mercado vale a... Olha a quantidade de dinheiro que a Amazon jogou nesse mercado. Então, assim, esse mercado vale a pena.
Mas esse é o erro, tá ligado? Exatamente esse é o erro. É do tipo assim, você vê alguma coisa que tá dando dinheiro e daí você acha, tipo, você não com conhecimento zero, porque é isso, tá ligado? E você vai lá e tenta fazer uma parada. Que é isso, cara? É tipo assim, não, acho que não tem um... Esse é um dos erros mais crassos que eu vejo muita gente cometendo no empreendedorismo. Do tipo assim... O cara pegar e ver uma coisa que tá hypando e daí querer fazer e entrar nessa onda também. Ah, vou empreender com isso aqui porque tem um monte de gente ganhando dinheiro. É, cara, é paleta mexicana, entendeu? É temaqueria, é bolo de pote, só que na tecnologia, tá ligado? Tipo...
E agora fazendo a autocrítica, que é a primeira vez que eu tô parando pra pensar, que eu tô conectando os dois pontos. Eu sempre falo, sempre... Né? Zoei, mas assim, eu sempre fiz uma piadinha com os meus alunos, né, porque eu tava dando aula na faculdade, que era muito claro ver a movimentação dos hypes ao longo dos semestres por causa das startups que os alunos estavam abrindo. Então, quando eu comecei a dar aula, tava todo mundo montando uma startup de NFT, porque NFT tava bombando. Aí depois era metaverso, aí todo mundo, tinha umas 3-4 startups olhando para metaverso. Aí no semestre seguinte, que foi o primeiro semestre do ano passado, que estava começando tudo girando ao redor ali de AI, já começou a aparecer um monte de startup usando AI. Então, assim, todo mundo seguindo o hype, porque tinha que seguir o hype, assim. Porque era meio, cara, que padrão você lançar alguma coisa daquilo.
E volta no ponto que é um negócio que a gente estava falando antes, né? Do tipo assim... Se você segue o hype sem se fazer a pergunta, sem se fazer duas perguntas anteriores, que é: qual é o problema que eu resolvo com essa solução, com essa empresa? E eu resolvo esse problema 10 vezes melhor ou barateio 10 vezes mais isso daí? Que é, cara, que pra mim é exatamente isso. Toda vez que alguém entra no hype, e o Lance tava falando dessa tecnocracia de ficar só na tecnologia por tecnologia em si, a pessoa, os fundadores não pararam para se fazer essa pergunta. Tipo assim, é isso, simples. Essas duas perguntinhas fariam você não entrar nessas furadas e não gastar energia com isso daí, tá ligado?
Boa. Tá, mas assim, caras, vamos lá. A gente já deu um contexto, né, que a pessoa tem que ter um repertório, que a pessoa tem que avaliar tais e tais pontos, tudo isso para construir a tentativa de uma resposta a esse pedido de ajuda, né? Como é que eu destravo? Mas uma vez que ela então criou um serviço, um produto, né? Validou, fez o que era necessário para para descobrir se o negócio gruda na parede ou não, né? Jogou o negócio, grudou na parede. Como é que faz para vender, entendeu? Porque eu acho que também muito dessa pergunta do destravar não diz tanto sobre como é que eu crio, né? Eu acho que a pessoa no final tá falando assim, cara, como é que eu faço o mundo ver e querer comprar, né? Como é que eu faço para mostrar para as pessoas? Tá, beleza, tem a coisa, o discurso da dor, etc. Mas o que mais, né? Como é que faz isso ir adiante, assim? E aí eu acho que isso evoca muito a experiência de vocês, né? Que fizeram startups, empresas, negócios e tiveram que queimar a sola de sapato. Mas dessa minha provocação, o que que surge na cabeça de vocês? Para onde direcionam? Para onde aconselham?
Lúcio Cordeiro, você quer começar aí?
Cara, eu tava até batendo um papo sobre isso com o time de um amigo na sexta-feira. E isso foi, acho que isso foi um dos primeiros grandes aprendizados que eu tive na vida, tanto por causa da My Baby Box, quanto da minha experiência na 99, assim. Eu nunca tive dinheiro para empreender e ficar queimando grana pessoal por muito tempo. Isso sempre foi um negócio. Na 99, quando eu entrei na 99, a 99 não era a prima rica do mercado. Tinha a Uber captando US$1 bilhão, tinha a Easy Taxi na época ainda com muito dinheiro, e a 99 era o pequenininho da coisa, né? Sem dinheiro. Depois levantamos muita grana e tudo mais, patrocinamos time de futebol, mas enfim. O primeiro aprendizado que eu tive com isso aí foi, cara, que eu não quero mais trabalhar com o mercado de B2C, porque o mercado de B2C é muito difícil para escalar. Mas o ponto é, você tem que, tipo, a não ser que você tenha muito dinheiro para gastar em marketing, o que não é a realidade de ninguém, você vai ter que ir na raça falando com o pessoal, seja vendendo direto para consumidor final, seja vendendo para empresa. A sua solução não vai aparecer magicamente na vida das pessoas. Não é que tenha um diretório, uma página amarelas da internet, onde todo mundo vai lá, vai conhecer teu produto, e do nada você vai ficar famoso e ter milhões de assinantes, milhões de pessoas querendo o teu produto. Você vai ter que gastar a sola de sapato. E você vai ter que lidar principalmente com a frustração da rejeição, porque é o que mais vai acontecer, assim. O tempo inteiro você vai estar falando com gente, você vai estar falando com cliente, você vai estar negociando, você vai estar achando que vai fechar, na última hora o cliente vai dar para trás. Na hora de assinar o contrato, o cliente vai dar para trás. Na hora de fazer a reunião, a pessoa vai dar para trás. Acho que o principal ponto para fazer isso é processo. Vendas não é... Falando aqui, olhando da perspectiva comercial, vendas não é dom. Vendas não é algo assim, nossa, não, fulano é um vendedor nato. Cara, vendas é capacidade de repetir uma reunião, de repetir um discurso, de repetir uma situação várias vezes e ir aprimorando ali no detalhe. E você vai ter que falar e você vai ter que abordar muita gente, e é um negócio de volume, pelo menos da minha perspectiva, né? Cara, hoje, por exemplo, eu faço vendas pro GV Angels, eu faço captação de associados. É um negócio, assim, que é super específico. Então, em geral, muitas das pessoas vêm atrás da gente e, mesmo assim, a taxa de fechamento é 20%, 30%.
Porra, mas é cada... bom, 20%, 30% é, meu Deus do céu, se eu tivesse um funil com 20%, 30% de conversão é alto demais. Esse é um ponto, mano. Esse é um ponto bom.
Mas é... Sim, não, mas tipo, e é um produto super específico, assim, que o cara vem atrás, ele sabe mais ou menos o que é, ele tá interessado, tipo, não tô nem falando do funil total da conversão, isso é 20% depois que eu sentei e fiz reunião com o cara. Se for pegar lá no topo do funil, aí, né?
Cara,
vai lá pra baixo.
Mas assim, vamos lá, a minha dica sobre isso de venda, que é como, primeira coisa assim, primeiro ponto é, você não pode ter vergonha. E se você tem vergonha daquilo que você está construindo, talvez você não devia estar construindo o que você está construindo. Então, esse é um ponto, assim, no sentido de, tenho vergonha. Cara, é assim, eu sinceramente sou desse lado, tipo assim, cara, todas as startups que eu fiz, todas as iniciativas, sem ser startups que eu fiz também, tinha do pessoal de venda até o tech gabaritado para poder vender e com orgulho de falar sobre aquilo que estava construindo. Então não era uma venda, muitas vezes, que era uma venda, mas era o cara falando do negócio, tipo, pô, fiz isso, fiz aquilo, pô, olha o produto, não sei o quê. Então eu acho que tem esse o ponto de você conseguir sentir orgulho daquilo que você está construindo. Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo, assim, que eu falo para todo mundo nessa questão de venda, que o mais importante é você conseguir sentir orgulhoso daquilo que você está fazendo. Isso faz com que você já vença a primeira barreira, que é vergonha. Porque se você tem orgulho, você vai querer falar sobre, e é isso, tá ligado? Não tem outro. Depois dessa primeira barreira, eu acho que as suas vendas devem ser direcionadas aos seus amigos primeiro. Então, esse é um ponto, outro ponto, assim. Porque primeiro que amigos, no geral, se eles sofrem com os problemas que você está resolvendo, eles vão conseguir te dar feedbacks honestos sobre aquilo com o seu produto. Seu produto e serviço. Eles vão chegar e falar assim: olha, isso não me ajuda ou ajuda, enfim, né? Consegue ali fazer essa troca ali. Até porque, por exemplo, é uma boa maneira de você conseguir saber se. Até precificar o seu trabalho. Do tipo assim. Putz, quanto que meu amigo está disposto a pagar para isso daqui? Ou, no início, eu vou fazer de graça para saber se esse negócio resolve, e daí testando, e daí mudando algumas coisas ali. Então, esse é um ponto, assim, sabe? Porque eu concordo com o Lúcio, que venda é sobre processo, e tem uma coisa técnica da venda também, mas venda também é sobre conexão. Venda é sobre você conseguir se conectar com outra pessoa, né? Para você conseguir, para a pessoa desprender de um tempo e te ouvir sobre algo que você está querendo fazer e vender para ela, tá ligado? E é por isso que eu odeio mensagem de LinkedIn querendo vender coisas. Então, porque é isso, não tem zero conexão, tem zero apelo, e o negócio é só uma. Olha, pá, e às vezes nem cola, exatamente o que o Hugo falou. Nem cola na parede, muitas vezes, o pitch do cara lá de venda. Então, é isso. Converse com amigos. Amigos, você já tem conexões com eles, isso facilita. Uma vez superada essa fase dos amigos, ou tipo assim, putz, vendi para dois, três amigos, um amigo indicou uma outra pessoa. A outra dica que eu tenho sobre vendas, depois de você conseguir falar, né, e conseguir fazer isso daí, tenha um contrato. Cara, eu já me fudi muito por ter fechado uma venda grande com uma empresa gigante. E daí eu fiz todas as paradas sem contrato, e no final foi o que o Lúcio falou. No final, lá no, no, numa semana antes da entrega do que a gente tinha fechado, a empresa falou: não vamos seguir com o projeto, nunca falamos que ia seguir, nunca formalizamos nada, por mais que eu tivesse o e-mail na época da pessoa falando que formalizou e etc e tal, tudo certinho. Porque é isso, cara, a pessoa depois acha, lembra até que essa gerente foi demitida e tal. E daí já era, cara. Eu gastei, tipo, foi, aliás, uma das primeiras falências aí que eu participei, né? A gente tinha gastado todo o dinheiro, era um projeto só e tal, e deu ruim demais. Então, assim, acho que essas são as minhas dicas também ali para desse destravamento do empreendedorismo ali também.
Tem um outro elemento que entra nessa mistura da questão do destravamento, na minha visão, que é um elemento psicológico, né? Que é a coisa do narcisismo. E como é que isso entra aqui, né? Narcisistas somos todos, né? Isso é um processo necessário para a formação da nossa autoimagem. Mas às vezes a gente exagera, né? A gente se autorreferencia muito. E a gente acaba criando uma visão de si mesmo muito impecável. Por que que os empreendedores, as empreendedoras, nos fascinam? Porque parecem que são pessoas que lidam muito bem com a rejeição, né? E isso tá ligado diretamente com o tema narcisismo. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem medo do não, se eu sou uma pessoa que tem medo de ouvir coisas diferentes daquilo que eu penso, se isso me incomoda muito, às vezes eu vou procurar não fazer isso, né? E às vezes até vou escolher caminhos na minha vida que sempre me protejam disso. O empreendedor, quando a gente olha, ele parece um ser mítico, que supostamente ou é a prova, né, da dor, da angústia, da rejeição, ou ele tem muita resistência, é muito blindado, né? A gente também pode dizer que a galera gosta do empreendedor porque ele parece ser muito cara de pau, né? E aí a pergunta é, tá, mas como é que eu desenvolvo essa cara de pau? A ideia desse podcast hoje era também levar o sujeito a poder ser um pouco de cara de pau, percebendo que tudo aquilo que ele vê no contexto e ele acha, meu Deus, isso é grande demais pra mim, na verdade não é, né? Na verdade não tem habilidade inata, na verdade não tem ideia brilhante, na verdade o mundo não é um puta lugar organizado e na verdade teu público nem sabe o que é direito muitas vezes, né? É tu que tem que conseguir navegar nessas coisas e ver essas coisas. Mas tu só vai conseguir navegar direito se tu primeiro entender que é preciso, digamos assim, sofrer alguns furos nessa tua autoimagem de perfeição, de pessoa que não pode ser rejeitada. E aí tu vai olhar um novo mundo, né? Empreendedores, assim, que conseguiram avançar são pessoas assim, entendeu? Que foram perfuradas, que tá, beleza, tomei um não aqui, tomei um não de 10 VCs, né? Mas isso não me define enquanto pessoa. Isso pode dizer algo do meu produto. E meu produto não ser o melhor de todos, também não define algo de mim enquanto pessoa, né? Tem que fazer essa separação, né? E eu acho que dentro disso que eu tô falando, é por isso que eu, um psicólogo, tive e terei emprego dentro do mundo de startups, ecossistema, empreendedorismo. Porque essas coisas atravessam a gente, né? Então, quando me vem a pergunta da pessoa dizendo, ah, eu tô travada, eu também penso muito nisso, total, assim, né? Eu penso, ah, cara, meio narcisista, né? Tá travada porque tem medo de falar, tem medo de mostrar, né? É o mesmo que tem medo de chegar na menininha pra pedir pra namorar, pra ficar na balada. É o mesmo que ter medo de ligar para pedir uma pizza. Oi, né? Mãe, pede a pizza para mim. Então a gente precisa superar essas coisas, né? Destravar também é olhar para si e ver assim, cara, eu tô com medo de dar um passo porque eu acho que o mundo vai revelar coisas de mim que eu não vou aguentar. Não, aguenta sim, aguenta. Tem que se jogar nessas experiências, né? Tem que se jogar nessas experiências. E aí, pessoas que têm mais capital cultural, mais riqueza, mais dinheiro, mais estudo, elas sabem exatamente isso que eu tô falando. E pode ver, né? O cara que teve, ah, não, ele teve formação em Harvard, não sei o quê, tem dinheiro. Ele não se pega pelo teatro do mundo. Porque ele já sabe, ele já viu os mecanismos. Ele sabe, não, isso aqui, cara, isso aqui não me define, vamos nessa, né? E ele também tem dinheiro para bancar muitas vezes, né? Então é isso que eu queria deixar, essa provocação.
Cara, e isso é um ponto que, assim, né? Como pessoa que faz terapia aí há um bom tempo, eu consigo acompanhar a felicidade da minha terapeuta comigo conforme eu fui despersonalizando as minhas falhas profissionais. Assim. Quando eu comecei a terapia lá atrás, hoje eu, obviamente, consigo fazer essa relação muito mais clara, né? Toda vez que eu tinha alguma coisa dava errado no trabalho, não é que alguma coisa deu errado no trabalho, é que eu errei alguma coisa, eu, Lúcio, fiz alguma coisa de errado, e isso tinha gerado um impacto absurdo e ia destruir, inclusive, minha vida pessoal no processo. Hoje em dia, eu já consigo lidar muito melhor com essa questão do tipo, cara, pô, beleza, tinha meta pra bater, fiz o todo possível pra bater minha meta? Fiz? Bati? Não, pô. Respirar fundo e vamos para a próxima, né? Não dá para... Se eu ficar me penalizando e ficar ansioso com isso, e ficar puto, chateado, o que quer que seja com essa situação, só piora para mim enquanto pessoa, porque no final das contas, assim, como o pessoal gosta de falar, né? Nenhum CNPJ vale um AVC, mas você ficar estressado, você ficar ansioso, você ficar incomodado com alguma coisa pessoal, só vai te deixar... Só vai te colocar num ciclo vicioso ali que vai piorar cada vez mais teu desempenho naquela tarefa. Quando ao contrário, você deveria estar olhando para outras oportunidades, para outras possibilidades, para outras formas. E aí a ansiedade que a falha te gera te impede de olhar com clareza para essa situação, né?
Cara, total. Acho que o Hugo matou a pau aí essa questão do uma ferida narcísica que pode causar, né, essa questão da falha, que conecta muito com o que a gente falou no episódio anterior sobre a pessoalização das falhas, né? Que acho que é isso, né? Nada mais do que isso, do tipo assim, Tenho medo de me colocar no mundo ou colocar meu negócio no mundo porque tenho medo de que aquela invalidação do meu negócio seja uma invalidação minha. Que o mundo esteja me invalidando. Do tipo assim, caralho, né? Alguém fala pra mim que o meu negócio ou que eu construí é ruim. A pessoa está falando que eu sou ruim. Então, acho que essa é uma separação importantíssima de se fazer também, do, né, que o Hugo trouxe, né, para você destravar o seu empreendedorismo ali. Você começar, para além de tudo aquilo que a gente já falou aqui, de construção de repertório, capital social, financeiro, conhecer pessoas, conseguir olhar para um problema e conseguir resolver esse problema 10 vezes melhor ou economizar 10 vezes mais, né? Acho que a dica final ali do que o Hugo disse, ela é muito, talvez, a mais importante de todas para você conseguir destravar para o empreendedorismo, né? Para você começar. Acho que é bem, bem importante isso daí, sim. E é isso, meus amigos de MesaCast. Caminhamos para os minutos finais aqui. Não sei, alguém, vocês, dicas ou palavras finais para a gente encerrar esse episódio? O que cobra?
Tô tentando pensar aqui em uma fala mágica, bonita, que dê aquele fechamento de ouro, mas quando me veio esse pedido aí de como é que eu destravo, né? Eu fiquei pensando muito sobre, cara, o universo de coisas necessárias para destravar. E assim, me dou conta que no final das contas é exatamente isso, assim. Para conseguir destravar, tu precisa primeiro estar advertido dos próprios demônios e depois advertido de como o mundo lá fora é uma grande novela, né? É um pouco daquela metáfora do filme Matrix, né? Que remete à metáfora da caverna de Platão, né? Cara, o que a gente vê na parede são miragens. Começa a aceitar, a entender isso, né? De que essa realidade é meio que uma simulação, para tu poder se libertar e fazer teus movimentos, né? E aí tu vai pesquisar, vai estudar, vai ampliar teus horizontes. Então, é isso. E quando a gente finalmente alcança um pouco dessa advertência sobre o todo, a gente também se questiona do nosso próprio desejo, né? E nesse sentido, acho que minha dica final é assim, não desista dele, né? Arranje seus meios e seus caminhos, porque no final das contas, o empreendedor ele é também essa pessoa, né? Que tem um desejo muito grande de destravar e solucionar problemas e caminhos, né? Então a gente fecha aí, né? A gente vai full circle agora. É isso.
Total, total. Lúcio Cordeiro... Palavras finais.
Cara, eu acho que o Hugo resumiu muito bem, mas é isso, assim, não tem fórmula mágica para empreender, não tem segredo para empreender, é tentativa e erro. E tentativa e erro é você ir e vai e repete e tenta de novo, assim, principalmente comunica. Se você não falar com as pessoas, eu gosto muito de citar esse caso, assim, na época, um dos meus primeiros estágios em startup, em empresa de tecnologia, foi no Buscapé, e eu era o estagiário que fazia a filtragem inicial ali das startups no A Sua Ideia Vale Um Milhão, do Buscapé. Então, assim, a quantidade de gente que mandou a candidatura falando, não, eu quero um NDA assinado por vocês antes de abrir minha ideia, foi enorme, porque no final das contas, se minha ideia vale 1 milhão, se eu te abrir a minha ideia, eu já estou te dando dinheiro de graça. E isso é mentira. A sua ideia não vale porra nenhuma, assim. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. A chance de outras milhares de pessoas terem tido exatamente a mesma ideia que você teve é absurdo. Então, conversa, tira dúvida, pergunta, fala, expõe, sem medo nenhum. Porque aí você vai ter feedback, aí você vai saber o que está acontecendo, aí você vai saber se faz sentido de verdade, você consegue validar com o mercado, você consegue validar com o teu cliente, com teus amigos, com teus potenciais fornecedores, com todo mundo que está envolvido ali no ecossistema, como fazer isso. E aí, com informação, com conhecimento, com respostas, Você consegue acelerar a execução, porque a execução é o que importa.
Boa, 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 boa. Cara, e acho que eu vou ficar aqui com pegando um pouco do que o Hugo falou, né? Falou, não, persista, né? Para não desistir dos seus desejos. Eu acho que eu fico num ponto anterior, que é saiba bem qual é o seu desejo. Porque acho que a gente... É isso, entendeu? Acho que às vezes a gente fica muito viciado pelo desejo dos outros e as demandas dos outros que não são as nossas. Isso reverbera na gente, a gente acha que quer fazer alguma coisa. Então, realmente, tipo assim, dado tudo que a gente falou, tenho condição, quero, enfim, tem um problema que eu sou apaixonado e quero resolver, etc e tal. Beleza, vai lá, faz isso aí. Mas tenha bastante certeza do que você quer construir. Eu acho que esse é o ponto, assim. Tipo, é isso que eu quero. Então, saiba qual é o seu desejo. Seria a minha dica final para destravar o empreendedorismo. E com isso, abemos episódio 2 de 2024 do Afundadores de Startups. Para todos que chegaram até aqui, siga a gente no Twitter, siga a gente no LinkedIn, siga Hugo Cobra e Lúcio Cordeiro no Instagram e o nosso Instagram também no Afundadores. Temos a nossa nova newsletter, que está aí, o Substack. Textos todas as quartas. Então, hoje a gente está gravando aqui, é terça-feira. Amanhã vai ter um texto meu lá no Substack. Então, é isso daí. Para quem chegou até aqui, falou, valeu.
Falou.
Valeu, pessoal. Até lembrem sempre de nos seguir no Instagram, @fundadorestartup. Lembrem de seguir a gente no Twitter também, que eu jamais vou trocar o nome, vai continuar sendo Twitter até acabar o site, @fundadorestartup também. Nos sigam no LinkedIn, @fundadoresdestartup, a nossa página do blog, do podcast, do conglomerado a Fundadores. E nos siga lá também nos nossos perfis pessoais, que a gente está sempre postando alguma bobeirinha, beleza? Valeu, pessoal. Abraço.